Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para convidá-lo conosco a repetir sempre o lema na sua vida, nos seus estudos, no seu pensamento. Deixe a Bíblia falar. O objetivo desta frase é justamente que nós tenhamos o princípio, o modo de vida, de quando uma questão religiosa, uma questão ligada ao cristianismo, quando essa questão se nos apresenta, que nós tenhamos esta primeira inclinação. Ao invés de consultar a opinião pessoal, ao invés de consultar, vamos dizer, a opinião pública, ao invés de ir atrás de uma autoridade religiosa, ao invés de ir atrás de uma tradição, o que nós temos sempre feito, o que a história determina, que tal deixar a Bíblia falar? Ver o que ela está dizendo. E nesse programa de hoje, eu queria falar um pouco como é que a Bíblia é um livro divino. Porque a crítica que eu sempre ouço, talvez você já ouviu, talvez você mesmo já perguntou, se a Bíblia é um livro de Deus, como é que ela chegou em nossas mãos assim? Ela foi escrita por homens. E aí também eu já ouvi aquela história, a Bíblia foi mudada com os séculos, os clérigos medievais, as pessoas de todas as épocas mudaram a Bíblia. Hoje mesmo, lá em tal lugar, eles têm a Bíblia certa e essa Bíblia que nós temos é errada. E todo tipo de mito ou de história, eu vou dizer assim, história da carochinha, né? Conto de fada, né? Pessoas contando histórias que, primeiro, não tem nenhuma base factual, segundo, elas ouviram ou imaginaram e repetem, e depois de repetir uma certa coisa por um certo número de vezes, com uma certa ênfase, ela parece mais verdade do que a verdade, né? Isso é uma característica importante da mentira. Ela é mais verossímil que a verdade. A verdade nem sempre parece verdadeira porque ela tem que lutar contra a recriminação do erro. A verdade ela é combativa, ela ofende. A verdade ofende. E o erro não. O erro é político. A mentira, ela se ajusta para agradar a todos. E você, na sua experiência, sabe disso, né? As pessoas lisonjeiras, as pessoas falsas, muitas vezes têm mais sucesso do que aquela pessoa um pouco sincera demais que não toma cuidado para falar a verdade no momento apropriado e às vezes fala e a gente se ofende com ele. Mas enfim, voltando à Escritura, como que a Escritura é esse livro inspirado por Deus? Então, para retirar fora toda esta nuvem de ideias falsas sobre a Bíblia ser um livro modificado, estragado, eu quero começar lendo o texto fundamental da questão da inspiração, que é 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. O último livro escrito pelo apóstolo Paulo, antes de ter sido martirizado, morto pelo imperador Nero. Diz lá, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem de Deus aqui é a pessoa de Deus, homem e mulher, a humanidade de Deus. Como que a humanidade de Deus pode ser completamente equipada, completamente preparada para toda boa obra? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para isso. Um grande argumento em prol da escritura vem da noção de Deus. É claro que hoje existem pessoas que negam a existência de Deus. Há uma grande fração de ateus ou de agnósticos em certos países. No Brasil isso não é tão forte assim. Mas o que essa expressão da Bíblia nos lembra é o seguinte. Se existe um Deus, seria muito pouco provável que ele não deixasse sua vontade registrada de alguma forma. Qualquer conceito de Deus que alguém queira sustentar vai inevitavelmente levar à ideia de um registro. Por quê? Porque um Deus bom, justo, sábio, santo não criaria as suas criaturas e as entregaria a si mesmas sem qualquer orientação. Então a Bíblia, como livro sagrado, como orientação, é quase uma obrigação do conceito de Deus. Deus não seria Deus se não nos deixasse um livro sagrado. Não porque isso determina a existência dele, pelo contrário, é natural. É como dizer, uma mãe não deixaria de preparar uma coisa boa para o seu nenê, para a sua criança. É da natureza da mãe ter essa ideia de cuidado. Então, mas pode ser que exista uma mãe que por algum problema não o faça. Mas Deus não tem problema. Deus, a sua natureza imutável, faz com que ele tome esse cuidado. Então, por isso que a Escritura é inspirada por Deus. Diz Escritura inspirada, quer dizer, soprada por Deus. As ideias vêm de Deus. Os conceitos vêm de Deus. O conteúdo, a gente vai entender na Bíblia, como vamos ver mais tarde, que homens escreveram. Sim, todo mundo que escreveu está com o nome lá. A Bíblia nunca escondeu. Moisés, Paulo, Mateus, Jeremias, João, todos os nomes estão lá. A Bíblia nunca pretendeu dizer que o livro caiu do céu impresso. Mas, nesse processo, todos disseram, foi Deus o diretor, foi Deus o que conduziu, foi Deus que fez o processo funcionar. E é por isso que ela é útil. A Bíblia é útil porque é inspirada por Deus. Esse texto diz, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação. Ou seja, a utilidade da Bíblia vem do fato dela ser divina. Se ela fosse um livro humano, teria pouco a nos dizer. Teria a nos dizer, porque livros humanos nos ajudam. Você pode ler literatura, livros de conselho, livros de leis até, de livros de ciência, que são ótimos, vão nos ajudar muito. Toda leitura é muito positiva, especialmente quando é honesta, é parte de um autor que busca compartilhar o bem ou até suas dúvidas. É ótimo ler, às vezes, literatura de um existencialista que mostra a sua angústia, a sua dificuldade no viver. Isso é humano, é importante. Mas a Bíblia é mais que isso. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens guiados por Deus. É o que diz em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 a 21. De sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E essas pessoas que falaram, eles trouxeram para a gente uma mensagem verdadeira. E como é que a gente observa a mensagem verdadeira? Bom, a primeira questão seria... Leia a Bíblia para ver a veracidade dessas informações, se faz sentido, não é? Porque às vezes, quando eu leio as fábulas de Esopo, quando eu leio um conto, o próprio conto já se manifesta como ficção, como obra de entretenimento, ou até obra de instrução, mas com o gênero literário fictício. Agora, lendo a Bíblia, nós estamos dentro do ambiente de verdade. Ela nos convida a crer na sua verdade. E aí nós vamos ter outros elementos para julgar se aquilo é verdade ou não. Não vai ficar na questão do sentimento, da estética. Mas o que a Bíblia é um livro onde Deus falou por meio de homens. E os homens, cada homem dentro da sua humanidade. Ou seja, quem era hebreu escrevia em hebraico. Quem era do tempo do Novo Testamento escrevia em grego. Paulo escreve com as letras e a gramática de Paulo. E Amós, um homem mais simples, um caipira, escreve no hebraico caipira, do homem do campo. Isaías, com um hebraico muito nobre. E aí João, com um grego, vamos dizer, muito, muito simples, embora profundo. Então você vai ter pessoas guiadas por Deus, mas não manipuladas por Deus. Pessoas de verdade, falando as suas palavras, mas guiados por Deus, que é o que Deus sempre faz. Quando Deus nos convida a deixar a Bíblia falar, Ele não vai querer que a gente deixe de ser o ser humano que somos, somente que nós acolhamos aquilo que é bom para nós, que vem da Escritura, e continuemos sendo aquilo que somos dentro da vontade dEle, dentro do que é bom para nós. E abandonemos o que é mau, lógico. Mas a Escritura é inspirada por Deus e útil, mas é inspirada nos originais. A transmissão e a tradução podem sofrer dificuldades. Agora, a Bíblia é o livro melhor transmitido, melhor traduzido do mundo. Nenhum livro compete com a Bíblia em transmissão e tradução. é excelente. Quem quiser fazer um estudo da crítica textual, quem quiser fazer um estudo das traduções da Bíblia, irá surpreender-se como esse livro é abençoado por Deus. Mas lembra, é nos originais. Por isso que nós precisamos sempre estudar o grego, o hebraico, o aramaico, as línguas originais da Bíblia. E aqui no seminário a gente faz isso, a gente convida todo mundo a fazer isso. Não que todos tenham que fazê-lo, mas nós temos que estar cientes que quando a gente lê uma tradução da Bíblia, vamos comparar com outras para chegar a ter uma ideia não particular, uma ideia mais geral da interpretação. Também, a Bíblia é inspirada por Deus no seu sentido original, não só nas palavras originais, mas no sentido. Tem muita interpretação posterior que se impôs, muita teologia que vem como um pacote assim e entra no caminho. E essa teologia pacote acaba interferindo na leitura. Algumas são, vamos dizer, ferramentas boas, são bons andaimes, vai? Mas algumas não, algumas impedem de entender o texto. Então veja, temos que ficar com o sentido original do texto bíblico. E também, além de a inspiração ser dos originais e nós buscarmos o sentido original nas interpretações posteriores, o entendimento daquela época precisa ser aplicado hoje em dia. A Bíblia nunca foi um livro lido em particular. Muitas religiões têm as suas sessões mistéricas, né, onde os não iniciados saíam e ficavam só os avançados. Mas não é aqui o caso. A Bíblia sempre foi lida para todo mundo. Os israelitas tinham que ler a Bíblia publicamente para todo mundo. Pelo menos uma vez por ano, está lá no Velho Testamento. Eles acabaram lendo todo sábado. Agora, os cristãos, todas as cartas do Novo Testamento, toda a literatura era lida publicamente na Assembleia. Não é só para um grupinho seleto, como se os líderes é que sabem e os outros não sabem. Hoje em dia se manipula o povo. Quando um grupo se assenhora do conhecimento da palavra e diz para os outros como pode entender e pensar. E fora do pensamento deles não há inspiração. Isso está equivocado. A Bíblia é inspirada por Deus e ela, no seu original, no seu sentido original, é válido para todos. Nada de elitismo. E também nada de jogar a Bíblia como livro ultrapassado. Às vezes quando alguém pega um texto e acha, ah, bom, isso não combina bem comigo, mas isso não vale mais hoje em dia. Isso já foi, é época antiga. Não. É lógico que a Bíblia é um livro antigo. As partes mais novas delas têm 2000 anos. As mais velhas têm 3500 anos. Fora as histórias mais antigas que são de tempos imemoriais. Então, não podemos dizer que é tudo escrito para agora. Temos que fazer a transposição histórica, mas nada de fugir do conteúdo bíblico, nada de eliminar um texto só porque ele não me é conveniente, porque quando eu deixo a Bíblia falar, lógico, a minha vida vai ter que se acomodar ao discurso bíblico. Então esse é o nosso convite. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, escrito por homens, mas dirigido por Deus. E por isso ela é útil para conduzir nossa vida. Então convido a todos e todas que estão ouvindo esse programa que sigam esse nosso lema. Deixe a Bíblia falar. E que com a sabedoria e com o amor que vem dela, vocês guiem a sua vida. Que a graça de Deus, Pai, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo abençoe, guarde e guie a vida de cada pessoa que ouve essas palavras. E ao Deus único e trino, glória, honra, agora e no dia eterno. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.